Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
É curioso que é outro campeonato que está para começar. Bem-vindos ao podcast Grande Partida. Vai começar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Começa a um sábado. Isto é estranho, não é, dito João Carlos Costa? Vai começar a um sábado.
Não, a última vez que aconteceu já foi há uns anos. Foi em 1982, em Kyalami. Como acontecia em algumas provas em locais que tinham um bocadinho a ver com a história do Reino Unido, o domingo era dia de ir à missa, e em Kyalami também era dia de ir à missa, e assim os grandes prémios, como acontecia em Silverstone e aconteceu durante muitos anos, ou até em Brands Hatch, eram ao sábado, e a última vez foi exatamente em 1982.
E não tem nada a ver, mas quando as corridas eram em Aintree, era obrigatório de chapéu? Não, estou a brincar, não vamos responder isto agora.
Mas podias ir de cavalo, pelo menos havia estábulo.
isto para responder ao Manuel Vicente e a uma série de pessoas que perguntaram porque é que esta corrida é ao sábado. A explicação está relacionada com o Ramadão, com a celebração do Ramadão, o mês sagrado do Islão, que tem influência. E depois houve quem fosse bastante mais perspicaz que eu e perguntasse: mas o Ramadão começa dia 10 de março e o Grande Prémio do Bahrein está fora do dia 10 de março e do período do mês sagrado do Islão. Só que no regulamento da Fórmula 1 é obrigatório haver 7 dias de intervalo entre um Grande Prémio e outro, por isso tem influência também na data do Grande Prémio do Bahrein. Para nós é igual.
Porque foi preciso, como aqui o foco da questão foi antecipar o Grande Prémio da Arábia Saudita para sábado. Esse é que tinha que ser mesmo ao sábado, que é dia 9 de março.
E obrigou a empurrar o anterior para trás.
Por causa disso, obrigou a empurrar.
Mas estamos bem, não?
Já agora que falavas de há quanto tempo não começava um campeonato ao sábado, é a primeira vez que as duas primeiras provas de um campeonato do mundo são ao sábado. Isso é que é uma novidade absoluta.
O obriga-nos a ter. Obriga-nos. Como se fôssemos obrigados. A ter sessões de treinos a uma quinta-feira e uma qualificação a uma sexta-feira, que também não é nada. Que não é nada do outro mundo, não é nada que tenha acontecido antes. E daqui a pouco já vou fazer um resumo dos horários e daquilo que temos para ver, porque ainda para mais não é só a Fórmula 1 que começa no Bahrein, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também começam neste mesmo fim de semana. Viemos de uma semana, não foi exatamente uma semana, mas foi a semana dos testes. Eu tenho sempre uma tendência barra tentação de olhar para os resultados dos testes, de olhar para os tempos dos testes.
Porque
e tentar extrapolar
te
alguma coisa. Sim, é verdade, mas é uma mania como outra qualquer. Costumo ouvir dizer que não se deve não se deve contrariar os tontinhos da cabeça. Costumo olhar para os tempos e tentar extrapolar dali alguma coisa. Não me ocorreu nada de sensacional com estes tempos, até porque quando eu finalmente venho a ganhar embalo moral e anímico para começar a entusiasmar-me com os tempos, há um tal de Sérgio Veiga que diz-me assim: com esses pneus não vão ser usados no Grande Prémio. Oh. Qual é o sentido, então?
Pois, usaram porque quiseram e eles estavam lá para disponíveis, mas não sei. As equipas lá têm os seus planos de trabalho, eles também não usam aquilo porque só porque sim. Se os usaram, com alguma intenção os usaram. Agora que, salvo erro, 5 dos 6 primeiros tempos foram feitos com pneus C4 que não vão ser usados. Sim. Agora pronto, poderemos interrogar-nos então qual é a utilidade da coisa, mas calculo que as equipas também não estão lá a brincar e já passámos aquela fase que havia na Fórmula 1 do antigamente, que havia sempre uma equipa do fundo da tabela que precisava de fazer assim um tempo canhão,
precisava de um contrato
para ver se arranjavam os patrocinadores ecos. Agora as equipas já têm essa parte mais ou menos acabada e garantida e não precisam de fazer estas manobras de diversão para arranjar assim umas massas extra. Portanto, também não é por isso, principalmente quando vemos que equipas que fizeram isso foram, por exemplo, a Mercedes e a Ferrari. Portanto, não há de ser para marcar um tempo para atrair patrocinadores. Sim, não
é propriamente a onda deles.
Que seja bem isso. Portanto, tiveram alguma intenção em fazê-lo. Mesmo tendo utilizado os pneus mais macios e que não vão estar disponíveis esta semana no Grande Prémio, Mesmo assim, tenho dúvidas que tenham feito os tempos em condições de qualificação, portanto, com o depósito mesmo em baixo, com o modo motor mais agressivo. Mesmo assim, tenho dúvidas. Portanto, aquele 29.9 do Carlos Sainz, eu acho que aquilo, quando foi uma qualificação mesmo a sério, e com pneus C3 em vez de C4, mesmo assim, acho que vai baixar. E, portanto, é muito difícil nós tirarmos, assim, conclusões definitivas. Eu acho que dos testes podemos tirar desconfianças. Agora, conclusões definitivas é muito complicado.
Mas já houve tempos em que dava para perceber alguma coisa nos testes. Agora, desde que há 5 anos para aí, o Vettel dizia, antes ainda era possível extrapolar uma coisa. Agora é mods, pneus, cargas, combustível, nunca sabemos quem é que está a andar com o quê. Exato. E é muito difícil fazer uma extrapolação
há tentativas de voltas rápidas em que só dois setores é que são rápidos, o último não é, ou o primeiro não é e o do meio e o último são. Portanto, nem há voltas inteiras rápidas. Portanto, as equipas vão sempre escondendo o jogo. É como as apresentações dos carros, aquilo que nós vemos nunca é o carro, que depois vai estar em pista, são assim umas maquetes.
Acabamos
são,
à presa.
São carros, mas são tão...
E às vezes mal acabadas.
Vezes mal acabadas e escondidas.
As principais coisas estão escondidas, só depois na pista, nos testes, é que vemos algumas coisas que se calhar agora na primeira prova já não são bem aquilo que vimos nos testes. Isso já, o caso mais escandaloso foi da Mercedes há 2 anos. Sim. Que apareceu em Barcelona com um carro que não teve nada a ver com aquilo.
Desplante de desmontar um cheio de
pó. Meteu uns taparueres em cima do carro.
Que não ficaram bonitos.
E fez o melhor tempo desses testes.
Sim, não foi? E pegando na ironia, pois correu muito bem para o Romano Centeno.
Mas sabes que o interessante, e o Sérgio estava a pôr, digamos que o acento tónico aí, acho que os tempos numa volta só tiveram muito pouca importância. Basta pensar que o Carlos Sainz foi o único piloto que fez melhor, e fez por cerca de 4 décimas, não exatamente 4 décimas, mas quase 4 décimas, que o melhor tempo do Sérgio Pérez no ano passado. Foi o único piloto que bateu esse tempo do Sérgio Pérez.
Que tinha sido também uma espécie de glory run feita à noite.
Mais ou menos, no último dia, enquanto o tempo do Carlos Sainz foi feito na quinta-feira. Portanto, no segundo dia de treinos. E por isso mesmo, deu para perceber, até pela quantidade de quilómetros que foram feitos quase 20 mil quilómetros. Ficou-se a 19 quilómetros dos 20 mil das equipas todas. Que o trabalho foi mais a outro nível, foi mais de preparação do carro, descobrir o carro, tentar afinações diferentes, ir à procura de algo que fosse útil para os grandes prémios de toda a temporada. Um dos resultados são muito interessantes é na grande maioria das simulações, em que os resultados são sempre melhores do que foram as simulações do ano passado. A exceção foi a Alpine, mas já se percebeu que a Alpine está ali com algumas dificuldades a todos os níveis. Mas todas as outras equipas conseguiram simulações melhores, valendo as simulações o que valem, mas são aquilo que nos aproxima mais da realidade, sobretudo quando nós sabemos que o carro não parou para colocar combustível, portanto teve de começar a simulação com o depósito com mais combustível. Todas as simulações são muito positivas comparativamente às das equipas no ano passado. E esse é um bom sinal.
Então, mas não podemos começar a tentar extrapolar isto começando precisamente pela cauda e achar que a Alpine está metida no sarilho?
Acho que é a única coisa que podemos extrapolar, que a Alpine pode ser a McLaren do ano passado.
Começar assim terrivelmente?
Começar mal e depois tentar melhorar. Talvez seja a única coisa que possamos extrapolar verdadeiramente. Parece que o Red Bull está um pouco à frente dos demais. O pelotão seguinte, o segundo pelotão, terá os mesmos 4 intervenientes. Depois ficou a ideia que talvez a Vicard esteja ali numa terra de ninguém, mas é apenas uma ideia. E as outras equipas estão também baralhadas, com a Alpine um bocadinho atrás, para já. Mas é um suponhamos, é verdadeiramente um suponhamos, porque, por exemplo, o Alonso faz uma grande simulação na fase final do último dia, quase ao nível do Verstappen, até melhor que o do Verstappen, mas não podemos extrapolar que o Aston Martin seja um carro mais competitivo que o RB20. Acho que o que podemos dizer é, e eu já disse isto, eu acho este campeonato uma espécie de Evo 2 do campeonato 2023. Ou seja, poderá ser mais do mesmo. Vamos esperar que a evolução venha permitir maior competitividade e venha permitir que uma equipa, um piloto, não dominem da mesma forma como dominaram no ano passado, ainda que pareça que sejam os grandes, não digo os absolutos candidatos à vitória, mas os grandes, grandes candidatos à vitória no campeonato de 2024. Mas vamos esperar que esta evolução B, como se fosse um carro do ano passado evoluído para este ano, seja um pouco melhor em termos do espetáculo que nos oferece a esse nível, porque convém não esquecer que no segundo pelotão, no ano passado, tivemos corridas incríveis e até no primeiro pelotão tivemos...
E deve continuar a acontecer.
E deve continuar a acontecer, até porque fica a ideia que o pelotão está outra vez muito, muito agrupado. Se calhar até mais agrupado do que estava no ano passado. E vamos ver se, ao contrário do que aconteceu em 2023, onde só o Alpine conseguiu entrar na batalha dos pódios, e um pouco por acaso, menos no Mónaco, mais em Zandvoort, menos no caso do Ocon, mais no caso do Gasly em Zandvoort, até porque beneficiou de uma penalização, vamos acreditar que isso possa acontecer com mais equipas este ano de 2024, mas não sei se vai acontecer.
Parece-vos plausível a ideia disto?
Há um dado que é sempre, que nos dá uma ideia concreta de algumas coisas, porque não depende de cargas, nem de afinações, nem de truques, não, que é o número de voltas percorridas. E há aqui uma coisa interessante, que é das quatro equipas que percorreram mais voltas, três têm mecânica Ferrari. Por ordem, foi a equipa que fez mais voltas foi a Haas, depois foi a Ferrari, em terceiro lugar a Red Bull e em quarto lugar a, chamemos-lhe Sauber, para facilitar aqui a coisa. Portanto, três equipas com mecânica Ferrari nos quatro primeiros lugares a percorrer mais voltas, o que significa que foram as que tiveram, pelo menos que não tiveram grandes problemas, que não tiveram sessões paradas. A Haas claramente a trabalhar naquele que sempre foi o seu maior problema, que foi o ritmo, a forma como desgastava os pneus.
Desculpa interromper, o Hayao Komatsu sublinhou que nós até fizemos agora uma coisa que nunca tínhamos feito, que era utilizar rakes de tubos pitot e sensores. Sim. Que era uma coisa que não faziam, por simplesmente porque não se preocupavam com isso antes. Já é uma Sim. mudança de foco um bocadinho.
E a mudança de foco é quando ele diz que antigamente qualificavam-se em sétimo e acabavam em 17º, e agora se calhar preferem qualificar-se em 14º e tentar chegar aos pontos.
Que é sintomático, porque não sabiam melhor como é que consumiam os pneus, e é importante saber o que é que acontece.
E ao que parece estão satisfeitos com os resultados.
Sim, sim. Não, lá está, não fizeram um tempo por aí além. O Hülkenberg ainda fez um tempo ali, acho que fez para aí o 12º ou 13º tempo, não interessa.
Não é significativo.
Mas fizeram 441 voltas no total dos 3 dias.
O Magnussen fez 239, é impressionante.
É uma brutal.
Mesmo assim, longe daquilo que o Alonso tinha feito o ano passado, todos nós tínhamos feito 270 voltas.
Seja como falou, para um Haas, fez 4 grandes prémios de Bahrein.
Fez 4 grandes prémios e uns pozinhos. E mais interessante, a Haas foi a equipa, ao que parece, que fez mais simulações de grande prémio, exatamente porque o que eles queriam perceber era se os pneus, se fossem C3, C2 ou C1, resistiam mais do que resistiam no passado. É interessante pensarmos que houve muitas equipas a fazerem simulações com C2, eu quero ver se isso resulta na utilização dos pneus durante o Grande Prémio. O ano passado só se usaram C3 e C1, C2 acho que só o Norris é que usou, e para aí 10 voltas quando estava no final da classificação.
E o bem que lhe correu.
Vamos ver se este ano, com esta utilização, eu ia dizer maciça, mas se calhar estou a exagerar, com muita utilização de simulações com C2, no turno do meio, vamos chamar assim, no stint do meio, possamos ter uma escolha de pneus diferenciada e uma tática em termos de estratégia de pneus diferenciada relativamente ao ano passado.
Parece-vos plausível a ideia, uma ideia, ia lhe chamar a ideia macaca, mas se calhar não fica muito bonito. Há uma corrente de opinião de que os carros estão todos acima do peso, acima do peso mínimo regulamentar, e que estes dias são usados para limar ali umas arestas e a ver quem já consiga começar a jogar com lastros.
Eu acho que já se jogou com lastros. Fiquei com a ideia na Ferrari, por exemplo. A determinada altura, algo foi retirado da frente do Ferrari, numa paragem nas boxes, que me deu a sensação que pudesse já ser lastro. Acho que o único carro que está acima do peso será o Alpine. E por isso é que eu digo, se calhar eles estão a fazer de McLaren, comparativamente àquilo que aconteceu com a marca britânica no ano passado.
Ou seja, tu achas que já estão todos no peso regulamentar?
Eu acho que já estão todos no peso ou abaixo do peso regulamentar.
Eu teria tendência a duvidar, mas é interessante saber isso. Acharia, começam todos acima do peso e resolvem ali até às provas da Europa começar a resolver o peso para perceber exatamente, porque lá está, o carro começa a corrida de uma maneira e acaba de outra, e perceber exatamente quais são as necessidades de concentrar o peso do...
Fica-me a ideia que esse já não será um problema. Ou se for, é um problema muito marginal. Não haverá carros 10, 15, 20 quilos acima do peso mínimo, como aconteceu sobretudo em 2022 e ainda em alguns carros em 2023. Minha opinião, sem certeza absoluta.
Voltamos a ter pilotos a fazer dietas rigorosíssimas para caberem bem dentro do carro, mas enfim, é só um exemplo isolado. E a ideia de que a Red Bull continua muito à frente dos demais, mesmo tendo arriscado num passo radical de alterar até o carro de um ano para o outro, quando se calhar a lógica faria, mas não adianta mexer muito, não é? A lógica da equipa que ganha não se mexe.
Pois, principalmente quando é o próprio Adrian Newey, antes de apresentar o carro, que diz que nós não mexemos muito, fomos Exato. Muito conservadores e se calhar até os outros nos vão ultrapassar com isso.
Acreditou um total de zero pessoas.
Pois, e de repente apresenta uma coisa, é o carro mais diferente do carro do ano passado, quer dizer, pronto, se... obviamente que o Mercedes é muito diferente do carro do ano passado, mas em relação àquilo que se esperava, é muitíssimo diferente relativamente ao que se esperava, e tem ali conceitos bem interessantes e que já tem provocado a curiosidade de muita gente, em especial ao nível da refrigeração, do arrefecimento de toda a parte mecânica. Para o próprio James Allison da Mercedes dizer que adorava ser convidado pela Red Bull para o deixarem espreitar para baixo do capô do motor para ver como é que eles conseguem refrigerar toda aquela parte com um carro que praticamente não tem aberturas. É verdade, também tem, por cima da cabeça do piloto, tem talvez uma das maiores aberturas de todos os carros deste ano, além daquelas duas aberturas extra.
As orelhas, tem umas orelhas.
No seguimento do halo, mas é muito curioso o trabalho que eles fizeram para
tu imaginar isso no Qatar com 50 graus.
Não
pode
sei.
Ser que não, que a corrida mais tarde e se calhar vai estar mais fresco.
É uma semana mais tarde também.
Sim, mas não é grande coisa.
Não é por aí.
Mas, por exemplo, esta do Bahrein, pelo visto, não vai estar tão quente.
Não, vai estar fresco.
Ao que parece, até estará fresco.
Vai estar frio.
Eu acho que a Red Bull pregou uma partida a todos. Tinha um conceito ganhador, que os outros imitam. Nós temos... Não podemos dizer que temos 9 Red Bulls, porque o Ferrari não é totalmente um Red Bull. Até o Haas é mais Red Bull que o Ferrari. O Ferrari evoluiu e começou a fazer isso em Barcelona no ano passado. Já agora aproveito para fazer aqui um pouco de publicidade do GP Confidential desta semana. Vale a pena, porque todos os carros, menos um, que é o V-Carb, vão ser mais ou menos detalhados, com as ideias dos produtores do GP Confidential, daquilo que foi alterado e até da colocação de alguns elementos da estrutura mecânica desses monogás. Mas é interessante para percebermos onde é que estão as diferenças, e são bastantes as diferenças relativamente aos carros do ano passado. Não dizem isso no programa, mas eu tenho uma opinião relativamente ao Red Bull. Lá está. Eles tiveram a capacidade, porque desde o início dominaram o problema daquilo que era o proposing e o saltitar do carro melhor do que todos os outros, tiveram mais tempo para trabalhar em outras áreas. Qual era o problema base do RB19, e chamar-lhe problema é assim uma coisa até fora de contexto. Qual era a maior, ou aquilo em que o Red Bull do ano passado não era tão eficaz, nas curvas lentas?
Era ter adversários.
Era a ter adversários, verdade.
Era
mas era sobretudo nas curvas lentas.
Desculpa.
O que é que este carro, pelos vistos, resolve? E, de facto, alguns registros, sobretudo num dos setores da pista do Bahrein, davam para perceber isso, ainda que não seja propriamente um circuito com muitas curvas lentas, pelo contrário, mas dava para perceber isso. Eles conseguiram resolver o problema maior do carro, que tinha a ver com as curvas lentas. E acho que o Adrian Newey começou já neste carro a pensar naquele que será o carro de 2026. Verdade que as equipas não podem trabalhar nos carros de 2026 antes, em CFD, em túnel de vento, antes de janeiro de 2025. Mas há muita coisa que pode ser feita e pode até ser ensaiada. E acho que este carro, pela diminuição de algumas dimensões, menos o fundo, pode já ser uma espécie de ensaio geral, o primeiro ensaio, não ensaio geral, mas de primeiro ensaio para o carro de 2026. E depois há sempre aquela questão, e nós temos aqui chamado muitas vezes esse tema à conversa, que é aquilo que nós não conseguimos ver e que ninguém consegue ver, que é a parte de baixo, onde está muito, muito da capacidade de apoio aerodinâmico do carro. Mas este Red Bull foi à procura de duas outras coisas. Foi à procura de apoio aerodinâmico superior, vamos chamar assim, e apoio aerodinâmico mecânico. Esse apoio aerodinâmico mecânico é fundamental, lá está, para as tais curvas de menor velocidade. E acho que foi essa linha de pensamento que levou o Adrian Newey e os técnicos da Red Bull a apostar mais neste RB20 e neste conceito, que não cortando radicalmente, não corta absolutamente com o conceito do carro anterior, traz algumas novidades que deixaram as outras equipas, e a história do James Allison é bem o exemplo disso, de olho muito aberto a pensar como é que vão resolver, aliás, os possíveis problemas ou dificuldades que este carro pode vir a ter, sobretudo ao nível do arrefecimento.
O que faceta é esta de Einstein, do Adrian? É que até o Einstein investia o seu tempo a debater com outros cientistas da mesma área ou de outras áreas, a debater ideias para desenvolver mais as suas teorias. Uhum. O que é que o Adrian Newey terá inventado ou terá um espírito inventivo tão ampliado que consegue criar uma coisa que, apesar de tentarem todos imitar, até só que eu não estou a dizer que todos os carros são uma imitação do Red Bull, mas se há uma ideia que funciona, é normal que tentem ir atrás, mas é tão difícil fazer algo parecido. A ponto de agora haver a inversão de ser o Adrian Newey tentar provar que um conceito que não funcionou noutro carro agora vai funcionar no dele.
Desculpa. Acho que não é bem essa abordagem. Primeiro, não é bem o conceito do Mercedes que está neste Red Bull. Há coisas parecidas, e coisas parecidas não quer dizer que o conceito seja o mesmo, porque pode haver peças que sejam, pode haver componentes que sejam parecidos visualmente, mas cujo funcionamento não seja igual, cujo conceito de funcionamento não seja igual. Depois, o Adrian Newey é de facto um dos melhores engenheiros que a Fórmula 1 já teve, mas ele não cria as coisas sozinho. Ok, vamos desmistificar aqui um bocadinho. Ele não é o Deus Nosso Senhor da Engenharia da Fórmula 1, é um tipo genial de facto, mas ele não cria as coisas sozinho. Ele tem uma equipa de centenas de engenheiros que trabalha com ele.
A quem diz?
Tem a capacidade.
Experimenta-me lá isto, não é?
E também os ouve. Ele tem a capacidade de os ouvir e de ouvir ideias que vão ter com ele e de filtrá-las e de dar espaço à experimentação de ideias que vão ter com ele. Obviamente que há muitas ideias que são ele que é ele que as tem, mas ele não tem todas as ideias também. Ele não
sim, sim, essa parte que me baralha, porque neste negócio normalmente não há tempo a perder para experimentar. Vimos o exemplo da Aston Martin, que tentou ir no caminho que não resultou.
Eles, com a dimensão do departamento de engenharia,
certo, mas com o tempo tão contado,
e com a quantidade, com a capacidade de simulação que as equipas têm, eles conseguem experimentar N opções. E portanto, agora é um facto que desde 2022 que o Adrian Newey olhava para o Mercedes com os olhos especiais.
Olhos de ver?
Com olhos de curiosidade, de engenheiro curioso.
Quer comer aquela tarte.
Tentou sempre perceber, ele percebia-se que ele olhava para o Mercedes, não olhava com um desdém, tipo, com aquele desdém de tipo, e estes tipos espalharam-se ao comprido. Não. Ele olhava com aquela curiosidade, tipo, onde é que eles queriam chegar? Eles, com o respeito que um engenheiro tem por outra equipa altamente competente a nível de engenharia, e olhava com aquele olhar de eles foram por este caminho porque sabem alguma coisa. O que é que eles sabem que eu não sei? E com respeito, foi tentar perceber o que é que se passava, qual era a ideia, e descobriu que havia ali qualquer coisa e que eles não tinham conseguido pôr a funcionar, mas que dali ele extraiu qualquer coisa e que pôs aqui. Agora, dizer que este Red Bull vai buscar o conceito daquele Mercedes, eu acho que isso não faz, não tem pés nem cabeça.
Não, há no entanto algo neste RB20 que parece ir um bocadinho de encontro àquilo que a Mercedes fez logo com o W13 e que modificou um pouco no W14, que é o tornar o packaging, a formatação de tudo o que são elementos mecânicos, o mais compacto possível e até o mais alto possível. Este carro tem essa particularidade. Fica a ideia que está tudo mais junto ao chassi, ou seja, que o motor não se explana e as baterias não se explanam tanto na lateral como acontecia nos dois carros anteriores, e que é tudo mais em altura, usando aqui uma expressão que facilita o visualizar por parte de quem nos ouve. Isso poderá ter um problema a nível do centro de gravidade, mas pelos vistos é uma solução, e daí eu ter dito há pouco que o Adrian Newey e a equipa técnica Red Bull já andam a pensar no carro 2026, que vai ser mais curto entre eixos e vai ser mais estreito, terá as vias mais pequenas, e se calhar há uma coisa que eles não querem perder, que é o fundo, e tudo isto ao que parece foi feito sem tocar na largura do fundo do carro, onde estão os túneis Venturas e onde está o segredo, os tais 70%, há quem diga até mais, da capacidade aerodinâmica dos atuais Fórmula 1, e não sabemos ainda totalmente o regulamento técnico para 2026, mas pelos vistos nesse aspecto não haverá grandes mudanças na capacidade do fundo fazer trabalhar a aerodinâmica comparativamente a estes carros. Acho que muita desta aventura vai por aí também. E pelos vistos resultou, porque os tempos foram bons, a fiabilidade, tirando uma ou outra coisa que nem pareceu muito ter a ver com o conceito, teve mais a ver com algumas peças do carro, foi boa, como foi na grande maioria das equipas, houve pouquíssimos problemas ao longo dos 3 dias de teste, e acho que nesse...
Impressionante.
Mas já no ano passado tinha sido um pouco,
certo,
assim.
Mas aqui, tirando um travão a arder, uma aba que soltou...
Sim, houve um problema no depósito do Austin Martin, houve um problema na embreagem...
Houve um carro
que
perdeu uma manhã toda, por exemplo.
Não, no depósito do Austin Martin, não.
Houve umas grelhas de sentimento a fazer perder manhãs inteiras.
Pois.
Como é que se resolveu?
Foi a embreagem.
A McLaren foi a embreagem e depósito.
E houve uma bomba de combustível no Aston Martin.
No Aston Martin foi uma bomba de
combustível. Como é que se resolveu a questão das grelhas? Acimentou-se?
Acimentou-se tudo o que havia, que era possível acimentar.
É porque não chove, senão não, essa não era uma boa solução.
Mas esse poderá ser um problema, e acho que todos os outros 23 circuitos vão ter que olhar com muita atenção para aquilo que estes carros fazem em termos, chamado de sucção para as pessoas entenderem melhor, fazendo levantar até grelhas que teoricamente estão soldadas.
Spa-Francorchamps fez um like nesta altura. Duas outras coisinhas que eu gostava de vos pedir para eu comentar. O Mika Salo, que em tempos foi piloto da Ferrari.
Grande piloto.
O Mika Salo.
E não só da Ferrari.
O Mika Salo dormia uma cestinha no carro antes da... Exato. Vocês lembram-se? Não havia este aparato todo de terem que ir ouvir o Hino Nacional lá para a frente, etc. E os pilotos relativamente cedo iam à casa de banho e sentavam-se dentro do carro. E o Mika Salo dormia assim uma cestinha. Não, era um engenheiro com o Coronel. Acho que, não sei, mas...
Também fazia isso.
É fantástico, os finlandeses.
E o Alonso deve ter feito isso agora nos testes, quando aquilo parou e ele ficou não sei quanto tempo dentro do carro.
Ficou dentro do carro, é verdade. Devia estar mais fresquinho. Tinha lá... Bom, não interessa. O Mika Salo disse a um jornal da Finlândia, isto é a opinião dele, obviamente, que acha que a decisão, que foi repentina, como nós sabemos, vocês... Preparem-se, porque eu não estou preparado para duas bombas na mesma janela de mercado, digamos assim. Acham que a decisão repentina do Lewis Hamilton ir para a Ferrari em 2025 está relacionada com a ida do Adrian Newey para a Ferrari? O silêncio é esclarecedor.
Nada é impossível. Nada é impossível.
Poderá, agora, mais sério. Se acontecer um escândalo, se o escândalo for realmente severo na Red Bull, ele pode ser do tipo de coisa que ele não quer, com a qual ele não quer estar misturado, Adrian Newey. Pá, não quer estar numa equipa que está metida nestes escândalos. A Ford já começa a dizer que não se revê.
Se houver um escândalo, ele não está misturado, porque se houver um escândalo, o resultado é o Warner sair.
Sim.
Mas se houver, se.
Sim, não sabemos nada ainda. Portanto, à hora que estamos a fazer isto.
Eu acho que a única hipótese dele sair, opinião pessoal, total, sem fundamento absolutamente nenhum, a não ser esse, de ser opinião pessoal. Acho que isso só poderá acontecer se ele tiver a certeza que o motor que a Red Bull Powertrains mais forte estão a preparar não seja competitivo.
Motor?
O motor. Vamos lá ver. Não é que o
Adrian... Não o regulamento? Newey... Desculpa. Não, não,
não, não, o motor. O motor. O motor, o de 2026, não é?
Diz-me lá qual é a probabilidade de um motor novo, feito por uma entidade nova, no primeiro ano ser logo competitivo.
O ser competitivo, são poucas.
Ainda para mais, sendo a Red Bull a tratar disso com a ajuda da Ford.
Eu acho que o Adrian Newey não gostaria de ver repetido o que aconteceu em 2014, quando a Renault baralhou os dados, depois de ter um motor que era dominador com a ajuda da aerodinâmica dos Red Bull desde 2010, ao fazer o motor de 2014, falhou no alvo.
Mas identificou como a responsabilidade outro. Do assunto.
Mas identificou a responsabilidade do assunto, mas falhou no alvo. E não sei se o Adrian Newey quererá repetir essa dose. Se calhar não quer. É a única hipótese que eu vejo de isso acontecer. Tirando isso, aos 65 anos, fazer aos 65, não será aos 65, já será um pouco mais, fazer essa troca. Se o Adrian Newey tivesse 50 anos, se calhar acharia mais fácil. Com esta idade acho mais difícil. Mas lá está, outra vez. Pessoal, não é mais do que isso que uma opinião pessoal. Vejo por esses dois lados só.
O Adrian Newey, que antes do desafio de projetar os carros para o regulamento de 2022, sim, já se tinha afastado um pouco, sim, da Fórmula, sim, 1, porque, sim, já estava um bocado farto, sim, da Fórmula 1, sim, não é? Sim. E ainda não tinha 65 anos como tinha agora.
Eu achava que era o fim, sinceramente.
Eu também achei. Volta, não é? Já tinha feito o carro de série, que ele,
sim,
gostava.
Vai fazer braquitos e tal.
Gostou da ideia de fazer o barco da Taça, sim, América.
Teoricamente está a fazer outro carro agora.
Teoricamente está a fazer outro carro agora. Portanto, houve ali, digamos que, uma mudança no Adrian Newey, que se calhar teve a ver com este regulamento de 2022, que o desafiou de alguma forma. Ou ele sentiu que... Isto é a minha praia. Eu sou competente o suficiente, até porque já tinha vivido os carros ASA. Era o único dos engenheiros que estava a tomar conta do departamento técnico na Fórmula 1 que já tinha vivido os carros ASA, na sua fase final. Verdade, mas já o tinha vivido. E, portanto, já sabia alguns dos problemas base. Não é que os outros não soubessem, porque são problemas que se estudam.
Ele viveu nos Estados Unidos, na Fórmula 1 já não.
E vive na Fórmula 1 também.
Então, ele ainda não entrou para a marcha, não era?
Em 82. Já os carros ASA só acabaram em 83. Sim, portanto, sim, ainda viveu, e viveu sobretudo nos Estados Unidos, nos carros da Fórmula Indy. Na altura era Fórmula Indy, não era carta.
Não o vejo com grande vontade, não, de viver para a Itália.
Não.
E aquela ideia de a Ferrari montar um escritório em Inglaterra, já deu mal. Já um filme que foi visto e não correu bem.
O que tens contra ir viver para a Itália? Tem sítios tão bonitos.
Então. Nada, não estou a ver o Adrian Newey.
Não tem nada a ver
nesta
disso,
fase da vida e o feitio dele. O feitio não, isto não é nada positivo.
Pelo contrário,
uma pessoa reservada que gosta da sua vida.
De repente vai para o meio do arreal
no country,
dos italianos,
e agora de repente ir para a Itália. Não sei, lá está. Nunca digas nunca, mas
sim, podemos,
eu não acreditava no Hamilton.
No primeiro programa deste ano até disse: o Toto Wolff, para deixar a sua marca antes de ir da Mercedes, vai buscar o Max Verstappen para o lugar do Lewis Hamilton.
O Helmut Marko fez um like no que tu acabaste de dizer, porque ele já disse isso. Se não tenho dúvidas que ele vem cá tentar vir buscar o Max
Verstappen. Mas é dizer coisas.
Toto Wolff diz que anuncia até maio, não é?
É.
Até maio
quem decide quem vai ser.
Já voltamos a esse assunto por loop que encaixa noutro. Antes de largar o tema da Fórmula 1, uma notícia que está no Expansión, que é um jornal espanhol, um jornal de negócios de Espanha, que afirma a Liberty Media está a negociar com a Bridgepoint. Quem é a Bridgepoint? É um fundo de investimentos que detém a Dorna Sports. A Liberty Media está interessada em comprar o MotoGP.
Uhum. Já não é a primeira vez
aquela
que
ideia,
se fala.
Não, o Carmelo Espeleta diz, rumores sempre houve, eu quero é tentar perceber até onde vão esses rumores, porque de repente tem instituições de crédito e plataformas globais de comunicação em questioná-lo se aquilo é mesmo verdade, porque o negócio obviamente vai interessar a outras latitudes. já estive mais longe de acertar com o prognóstico de ver o MotoGP e o Fórmula 1 no mesmo circuito, no mesmo fim de semana.
Eu acho que esse prognóstico não é fácil ou quase impossível. Acho que podes ver outra coisa.
Que tem... há em Macau.
Acho que tem a ver com outra coisa. Aquilo que se fala muito, aquela plataforma OTT para transmitir os grandes prémios, e isso tem sido assunto nos últimos 2 anos, mas mais nos últimos meses, poderá estar relacionada com esse negócio. E os 2 em 1 fará um melhor negócio do que um singular ou um mais um. Acho que a ideia da junção e a compra por parte da Liberty e da Dorna, que se fala pelo menos há 2 anos, poderá ter a ver também com isso. Agora, o que é que isso vai mudar no paradigma de tudo aquilo que são as transmissões e a divulgação do produto Fórmula 1 e o produto MotoGP? Não te sei dizer, e acho que dificilmente haja pessoas com certezas absolutas, mas pode ter a ver com isso.
Qual foi a última estimativa de valor da Fórmula 1? Como um produto vendável?
Havia quem dissesse que eram 20 mil milhões, não é? Mas,
sim, mas foi uma... que os árabes queriam dar.
Que era o que os árabes queriam dar.
Aqui a estimativa...
É daqueles números que se atiram para o ar.
Sim, mas acho que é um número...
É assim uma coisa astronómica.
Tive aqui a confirmar porque já não me lembrava de cor. A estimativa é de que a Bridgepoint, dona da Dorna, tenha colocado como valor para o MotoGP 4 mil milhões de dólares. Portanto, vamos ver, vamos aguardar como
tem. Podemos fazer as coisas, tudo indica que nenhuma equipa de Fórmula 1 nesta altura valha menos de 1 mil milhões. Portanto, se quisermos começar a contabilizar, mas isto é enquanto entidade individual, não estamos a falar de facto no valor do campeonato.
Quem compra a Fórmula 1 não compra,
As equipas, exatamente, é isso. Portanto, nós estamos a falar do valor da entidade organizadora do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Neste caso, que tem os direitos comerciais do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, porque organiza ainda é a Federação Internacional do Automóvel, dizem.
Voltaremos a este assunto, com certeza, porque isto vai dar muito que falar nos próximos tempos.
Mas é um assunto interessante.
Entretanto, tenho a dizer-vos que neste fim de semana, além de começar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, começa a Fórmula 2. Olá, Sérgio Veiga, como é que está?
Olá.
Porquê que eu interrompi o raciocínio há pouco do Toto Wolff de anunciar um piloto até maio? Porquê? Porque há uma corrente de opinião, que eu consigo entender, que acha que o Toto Wolff vai esperar as primeiras provas de Fórmula 2 para perceber se um moço de 17 anos chamado André Aquimi Antonelli é realmente mesmo a última batata do pacote. André Aquimi Antonelli, que tem Kimi no nome, não sei não se é vos ocorre assim alguma coisa. O pai dele...
O pai era maluquinho.
Sim, o pai dele ainda é piloto, acho eu, nos GTs. Se não é, foi até à rádio...
Acho que já não é.
Era fã e, portanto, decidiu chamar Kimi ao miúdo. André Kimi Antonelli. Há 3 anos estava ainda sentado num kart a ser campeão da categoria OK no europeu. Ganhou a Fórmula 4 e a Fórmula Regional e agora está às portas da Fórmula 1. E por isso... imagino que para esta época de Fórmula 2 haja assim uma grande loucura em torno de perceber o que faz o André Aquimi Antonelli, embora eu gostasse que fosse também uma loucura à volta dos outros, sobretudo no sentido de perceber se a Fórmula 2 ainda é capaz ou não de dar valores à Fórmula 1, porque no ano passado, até onde é que vai o Porsche?
Até o Porsche é piloto de reserva da Sauber.
É piloto de E os dois últimos campeões foram à terceira temporada, se não estou em erro. Sim. Não foi tanto.
E o Drogovic
é piloto de teste da Aston Martin e o Oliver Berman é piloto de reserva da Ferrari e da Haas, duas ao mesmo tempo. E está e vai voltar a correr este ano na Fórmula 2.
Vai ser uma época incrível, eu espero. Um carro novo?
Sim. Vamos dizer que sim.
O que foi esse
carro novo? Porque é apresentado como sendo um carro novo, mas...
com aquela asa, não é um carro novo.
Opa, deixa-me ter qualquer coisa para dizer durante o treino livre, que ele é grande, até preciso ter coisas para dizer. Pronto, é um carro aparentemente novo, sim. Mas depois descascares aquilo tudo, que está lá para baixo.
É um Dallara. Diz assim, é um Dallara.
É um bom negócio para Dallara, sem dúvida.
Não sei se é para a Dallara, se é para o Bruno Michel, mas pronto, são negócios. Eu acho que, acima de tudo, era conveniente deixar o rapaz crescer em paz.
Mas o problema é que não, eles não o deixam crescer em paz desde os 11 anos. Vem da forma regional, precisamente.
Vem da forma regional e vai dar o salto da forma regional para a Fórmula 2.
Sim, é, dá vontade de dizer, dê-lhe tempo, deixem estar o miúdo. O problema é que andam desde os karts e de volta dele.
Mas ele fez muitos anos de kart.
Sim, mas este miúdo futuro campeão e tal.
A Mercedes pegou nele em 2019.
Sim. Estava ele no WSK ainda.
Estava ele numa coisa chamada Rosberg Driver Academy.
Sim, na KPR ainda, sim.
E foi a partir daí que a Mercedes pegou nele e... Pá, mas... deixem-no crescer com calma. Era a mesma coisa que se passava com o Mick Schumacher, lembras-te?
Sim.
O Mick Schumacher também chegou à Fórmula 2, no ano seguinte já ia para a Mercedes. Era logo uma correria.
De facto, ele chegou lá, mas...
Deixem-no crescer com calma, deixem-no ver o que é que ele faz nesta época, mas sem pressão. Quer dizer, pressão já tem.
Sim.
Não há nada a fazer.
Contornada.
Mas vai estar na Prema, ao lado do Oliver Berman,
que já não é fraquinho.
Que no seu ano de estreia ganhou corridas, fez um ótimo ano de estreia, mesmo assim não foi o melhor rookie. O melhor rookie foi o Vitor Martins. Embora o Oliver Berman tenha ganho mais corridas que o Vitor Martins, que só ganhou uma, mas foi mais irregular, o outro foi mais regular e portanto pontuou mais. Ele tem 17 anos, portanto está a entrar na Fórmula 2, não podia entrar na Fórmula 2 mais cedo, porque também a Fórmula 2 tem um limite de idade,
já são 17
anos. Na Fórmula 1 são 18, na Fórmula 2 são 17, portanto mais novo que isto ele não podia entrar na Fórmula 2. Vai entrar numa equipa boa, vai para a Prema, portanto está a fazer os passos certos. O ano passado ganhou que se fartou, tinha aqui anotado, ele o ano passado, entre o campeonato do Médio Oriente de forma regional e o campeonato europeu, por acaso, em 2022 tinha sido melhor na Fórmula 4, tinha sido assim mais... Mas pronto, ganhou os dois campeonatos em que participou, fez 35 corridas, tinha conseguido 8 vitórias e 18 pódios, mas em 2022, só para teres uma ideia, fez Fórmula 4 italiana e Fórmula 4 alemã, e em 35 corridas conseguiu 18 vitórias... E 27 pódios, portanto, em 35 corridas fez 27 pódios.
Fazendo jus ao nome, é um bocadinho Kimi Raikkonen.
Não é mau, digamos assim, não é mau. Portanto, talento não lhe falta. Estes talentos com a pressão são queimados com a maior das facilidades. Deixem-no crescer, deixem-no fazer uma época, se preciso, deixem-no fazer segunda época, arranjem um lugar numa equipa na Fórmula 1, do meio da tabela, deixem-no crescer calmamente, deem-lhe espaço para ele errar à vontade, sem pressão, não lhe cobrem os erros que ele vai fazer, porque é assim que os pilotos crescem. E ele tem mais que tempo para chegar pelo visto tem talento, e tem mais que tempo para chegar às equipas de topo.
Mas sabes que é nesta altura que alguém diz, pois, mas ninguém esperou pelo Verstappen e agora olha o resultado que deu.
Mas o Verstappen teve várias épocas a penar na Toro Rosso.
Tinha 16 anos. Uma e as regras eram diferentes.
Sim.
Sim, mas tinha, para chegar à Fórmula 1...
Foi batido por Carlos Sainz.
Sim, mas é para entrar na Fórmula 1. Não esperaram tempo suficiente nas formas de produção. Porque alguém viu... atenção que isto está aqui uma coisa especial. Portanto, é melhor começar a dar... Já,
mas eu acho
trabalhar.
Que é o que poderá acontecer com o Kimi Antonelli. E não tem a ver com aquela declaração do Toto Wolff de eu apelar para maio decido, até porque até maio há poucas corridas de Fórmula 2, são três só, não é, Sérgio? Até maio.
Não, há mais.
Há mais?
Há mais.
Não, há esta, depois há a Austrália.
Não, há esta, há a Arábia Saudita.
A Arábia Saudita
Austrália.
também tem, pois é verdade. Esqueci-me que a Arábia Saudita também tem.
E depois há as primeiras europeias. Imola.
Até ao final de maio ainda há corrida.
Final de maio ainda há uma série delas, sim.
Eu acho que a declaração do Toto Wolff não tem muito a ver com isso, com esta... Não há ligação direta entre a declaração do Toto Wolff e aquilo que o Kimi Antonelli poderá ser como solução para a Mercedes. Acho que aquilo que o Kimi Otonelli poderá fazer poderá ser determinante, sim, para aquilo que tu dizias do Verstappen. Este miúdo, de facto, é extraordinário. Todas as pessoas que já o tiveram, seja no karting, seja nos fórmulas, estão a dizer isso. Este miúdo é extraordinário, mas este é o maior salto que ele vai dar. Apesar do salto da Fórmula 4 para a Fórmula Regional também ser relativamente grande, mas este é um salto ainda maior. E se calhar até maior do que o salto da Fórmula 2 para a Fórmula 1. O salto da Fórmula 2 para a Fórmula 1 tem outro aspecto, que é o lado da pressão, do mediatismo, da disciplina, etc., que se calhar um miúdo de 17 anos terá dificuldade em lidar, e por isso vai para a Fórmula 2. Vamos ver, eu estou expectante, eu gostava que o Kimi Antonelli fosse de facto tudo aquilo que dizem dele, porque seria mais uma grande vedeta para a Fórmula 1, e o Piastri está a demonstrar que pode ser uma grande vedeta, o Verstappen é uma grande vedeta, o Lando Norris nesta altura já é uma vedeta também suficientemente grande, tal como o George Russell, e a Fórmula 1 precisa disso. E vamos esperar que o Kimi Antonelli seja, já nas corridas de Fórmula 2, tudo aquilo que nós e outras pessoas acham que ele pode ser. Vamos fazer aqui um suponhamos, que é, ele chega agora ao Bahrein e ganha as duas corridas. Ele chega à Arábia Saudita e ganha outra vez as duas corridas. Com a Prema é possível, não é? Não estamos a falar de uma equipa do fundo do pelotão, estamos a falar de uma equipa do topo do pelotão.
Se isso acontecer, eu começava a ter muita atenção.
Pronto. Pode
mais,
acontecer,
mais ainda do que já tem.
Que pode. Irá acontecer, se calhar não.
Até porque é muito difícil. Mas
há muito mais que aquilo que seja vencer corridas, que a estrutura da Mercedes, porque ele é um piloto de Mercedes, vai apreciar nestas corridas iniciais do Campeonato de Fórmula 2.
Ele vai integrar já fez vários workshops.
Já
foi à Petronas.
Sim, e já fez várias coisas, já participou em meetings da equipa, inclusivamente. Acho que o Toto Wolff e as pessoas da estrutura da Mercedes vão olhar com muita atenção para aquilo que o Kimi Antonelli fará nas corridas, não só na pista. Acho que também vão olhar com atenção e irão tentar saber da Prema a forma como o piloto trabalha com um carro que ele não conhece e que é um salto substancial relativamente àquilo que ele conhecia.
Olha, eu estou muito curioso para ver um outro rookie, que é, e já que falas em nomes, que é o japonês, o Hitomo Miata.
Vinha com um carro parecido com este, né?
Foi o dos testes no Bahrein, foi o melhor rookie, foi o que ficou com o melhor tempo. Já que falas de nomes do Kimi, ele chama-se Hitomo, e esta é mais engraçada ainda, porque os pais eram fanáticos de automóveis e adoravam o Fiat Ritmo. E daí dar-lhe o nome de Hitomo.
Não sei se é mais curioso.
Este é espetacular.
Muito mais curioso.
Este é espetacular.
Muito mais curioso.
Mas esse está habituado a guiar um carro.
Não, João Carlos Costa, gostar do Fiat Ritmo.
Não,
é a minha
não.
Pergunta.
E não. E o ano passado foi campeão de Super GT e de Super Fórmula. Foi o quinto piloto na história no Japão a ser campeão em simultâneo de Super GT. E de Super Fórmula.
E está habituado a esta asa.
A Toyota já lhe deitou a unha. E portanto,
sim,
ele já tem 24 anos, portanto, sim. Já não é um piloto em idade de estar a fazer a ascensão para a Fórmula 1. Mas a Toyota já lhe deitou a unha e quer pô-lo na sua equipa do WEC. Dizem que é quando o Nakajima deixar o volante e passar, porque o Nakajima já tem lugar na direção da equipa. E portanto, quando o Nakajima sair, é ele que vai entrar para o seu lugar. Ele estava para fazer um teste com o carro de Le Mans. Sim. Só não fez porque coincidiu com a última corrida em Moteg, onde ele bateu o Liam Lawson,
exatamente.
No título para a Super Fórmula. Tem uma história curiosa. Ele tinha grandes dificuldades na escola. Foi-lhe diagnosticado um tipo de autismo, e é as corridas que foram as corridas que o trataram, digamos assim.
Oh, isso é impressionante.
É um louco furioso por corridas de consola e esportes e não sei o quê. Para ali que tem tipo 500 vitórias e 1000 participações em competições virtuais. Portanto, anda para cada circuito para onde vai, leva a consola atrás também.
E vocês aí em casa, não se estejam a rir,
é um
rapaz,
tipo que
chamar
eu tenho alguma curiosidade para ver. Vai correr na Rodin, ao lado do Zane Maloney, que é piloto reserva da Sauber este ano.
Em vez de estarem a rir, vejam as corridas, porque já está visto que vamos ter aqui uma série de argumentos engraçados para acompanhar a Fórmula 2, e não se estejam a rir do rapaz chamar o Fiat Ritmo.
Ele é Ritmo.
Sim, eu sei, mas não se estejam a rir, porque há aí dois rapazes gêmeos, que um é o Alfa e o outro é o Romeu.
O Romeu, portanto, exatamente. Os Coronel.
Os irmãos Coronel. Bom, também há a Fórmula 3 no Bahrein, o que é incrível. Pela primeira vez temos a Fórmula 1, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 no Bahrein. 9 repetentes, algumas caras novas, inclui o filho do Alexander Wurz, lá está o Alvin Lindblad, que era um miúdo que também foi campeão no karting e nessa altura começou a projetar-se para ele, um miúdo inglês, que começou a projetar-se para ele, este vai já dar o salto e não vai esperar muito tempo nos automóveis, já está uma etapa atrasada em relação ao Kimi Antonelli, que já está na Fórmula 2 e ele ainda está na Fórmula 3, o que me parece um passo acertado, passar para a Fórmula 3 e se for realmente bom dá logo a seguir o salto para a Fórmula 2.
Pois, porque, também desculpa interromper-te, porque temos muito o foco na Fórmula 2 no Kimi Antonelli e esquecemos que o Gabriel Bortoleto, que foi campeão da Fórmula 3 com uma distância bastante grande para o segundo classificado, também vai fazer a sua estreia na Fórmula 2.
E tenho muita curiosidade para ver o que vai fazer.
Também convém ter
vai correr com quem?
Vai correr com a Invicta.
Invicta Virtuosi já
e vai ser colega de equipa do Cushmany, que passou também a integrar a Alpine Academy.
Muito bem. E a Fórmula 3 vai também? Vai ter também o maior trava-línguas, se não é o maior, é um dos maiores trava-línguas.
Já sabes dizer o nome.
Motorizado. Não, senhor, eu vou ter que tomar a balança agora. Um tailandês, chama-se... Quem vai disto?
Põe lá os... Separa lá as...
Não consigo.
As sílabas.
Chama-se... Thassanapol Intrapuvasak.
Quem?
Imagina quem, não sei quem vai fazer, mas quem for fazer as corridas, entra para o Vasaco.
É o Bruno.
Passa para frente, entra para o Vasaco pela esquerda, entra para o Vasaco pela direita, entra Venoso, entra para o Vasaco.
Vamos arranjar ali um petit nome para o rapaz e está tudo resolvido.
É bom que lhe arranje uma alcunha rapidamente. Senão, boa sorte, entra para o Vasaco. Bom, resumo: transmissões do Bahrein. Começam por isso quinta-feira, na verdade, para nós começa quarta-feira com o programa de antevisão do primeiro grande prémio da temporada.
Às 9h30.
9h30 da noite, 21h30, em direto, para acompanhar na Sport TV. Depois, primeiro treino livre, quinta-feira, às 12h30. Porquê? Porque é o entardecer.
Não. 12h30, não, 12.
Primeiro treino livre?
12h30. Não?
Não. 12h30. Professor, que tenho isto mal. Não, tenho isto mal.
Tens isto mal. Peraí.
São horas locais, vocês ignorem o que eu estou a dizer. São acho que 14h30 local, são as nossas
11h30, meio-dia e meia.
Sim, é que está sim. Certo. 11h30 é o primeiro treino livre. A qualificação da Fórmula 3, portanto, às 13 horas e a qualificação da Fórmula 2 às 13h55, portanto, às 14. Confirmas, Sérgio Veiga?
Não deve ser.
Não deve ser.
Não deve ser. Deve ser porque o FP2 é às 15 horas.
Resolves assim.
Não, eu estou a ler o full time schedule do.
Faça o favor de ligar a televisão de manhã e desligar à noite.
Isso, não, nem desligam. Sexta-feira há a corrida de sprint da Fórmula 3, terceiro treino livre da Fórmula 1, sprint race da Fórmula 2 e qualificação da Fórmula 1, que é às 16. Nossas 16. A qualificação
é às 16.
Já agora deixa-me só dizer uma coisa.
A corrida às 3 da tarde de sábado.
Nós, num dos últimos podcasts, não sei se no primeiro ou no segundo deste ano, não sabíamos qual era o horário das corridas de sprint entre a corrida de sprint no sábado e a qualificação do Grande Prémio. Serão 4 horas desde o início da corrida de sprint. Portanto, em teoria, 3 horas e meia depois do final, porque a corrida demorará mais ou menos meia hora.
E pronto, e sábado, que é o dia do primeiro grande prémio do ano, teremos primeiro e, portanto, às nossas 9 da manhã a corrida de Fórmula 3, seguida a corrida de Fórmula 2, o Drivers Parade, portanto, o desfile dos pilotos, etc., até ao grande prémio que começa às 9h15.
Para mim, a qualificação da Fórmula 2 é às 13h55.
13?
13.
Mas é 13h55. Eu é que não percebo nada de matemática, não sei fazer contas.
Primeiro grande prémio do Bahrein totalmente à noite. O Grande Prémio vai começar cerca de meia hora depois do pôr do sol, 20 e poucos minutos. Já houve um Grande Prémio no Bahrein à noite, o Grande Prémio de Sakhir em 2020, mas era no circuito externo, naquela mais ou menos oval ou quase.
Preparados?
Muito. Pelos vistos, nem sabemos os horários de cor.
Estamos só. Eu, como veem, nunca estarei suficientemente preparado para isto.
Estamos expectantes, porque
tenho, sim. São uma expectativa muito grande.
24 grandes prémios. Não é o campeonato do mundo com o calendário maior, é em número de grandes prémios, mas em distância temporal do primeiro ao último,
sim,
não é.
Não, nos primórdios corria-se em janeiro.
Correu-se algumas vezes no dia 1 de janeiro, por exemplo.
Não. A temporada sul-americana?
Não, era na África do Sul. Muitas vezes na África do Sul.
E também houve e na fase
temporada, mas era mais durante o mês de janeiro. Mas vai ser interessante ver 24 grandes prémios. Acho este calendário, não os 24 grandes prémios em si, mas a forma como eles são colocados no tempo, um perfeito disparate, porque temos, na primeira parte do campeonato, se quisermos, nas 12 primeiras corridas, temos 7 grandes prémios separados por 15 dias, ou seja, com um fim de semana de intervalo. Na parte final do campeonato só acontece 3 vezes, pese embora haja a pausa de verão, habitual, e haja uma pausa igualmente de 4 semanas, entre um grande prémio e outro, entre o meio de setembro e o meio de outubro. Portanto, depois da pausa de verão, temos a pausa do outono, ou se quiserem, do final de verão, princípio do outono. E há uma outra situação que é incrível. Temos 3 triplas, 2 delas são a fechar o ano.
Que fique lavrado em ata que João Carlos Costa protesta com o calendário.
Proteste, sim.
Fique lavrado em ata. Eu acho que é cada vez mais dramático para todos, mas isso sou eu a pensar. Para todos, incluindo os que trabalham, parece que trabalham fora da Fórmula 1, mas na verdade trabalham em torno da Fórmula 1. Mas eu não tenho que me queixar.
Outra novidade desta temporada é a primeira vez que no início de uma temporada, desde que se sabe os contratos dos pilotos, que há 13 pilotos que não têm contrato para o ano seguinte. Portanto, vamos ter um grande prémio com um grande prémio por dentro.
Isso é tudo terrivelmente vago.
É a primeira vez que os pilotos começam esta todos, época, são exatamente, que acabaram
exatamente.
E também é a primeira vez.
E a primeira vez sem rookies.
E a primeira vez que um piloto que nós achávamos que tinha 2 anos de contrato, afinal só tem 1 e vai para a Ferrari. Portanto, estamos
não,
de saída.
Era 1 mais 1.
Estamos de saída.
Mas não sabíamos,
exatamente. Estamos de saída deste podcast Grande Partida. Voltaremos com certeza na próxima semana, já com a hipótese de fazer um primeiro rescaldo ou balanço, ou o que entender, sobre a primeira prova do ano do Campeonato Mundo de Fórmula 1 e para falar naturalmente de outras competições que haverá. Neste fim de semana não há assim tanto quanto isso. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, há NASCAR em... Onde é que é NASCAR?
Las Vegas,
bem visto. Em Las Vegas. E há o prólogo do WEC que está a decorrer agora e vai... Primeira prova é no Qatar.
No Qatar.
Também houve para lá um problema com a chegada do material. Não interessa agora, mas...
Já agora deixa-me só fazer uma retificação relativamente àquilo que o Sérgio disse e ele não vai levar a mal. Não é o KTM... O Nakajima é o Kobayashi, que ele irá substituir.
Kobayashi
que passará dentro em breve, já é a diretor do projeto Toyota Noé.
Kobayashi, que segundo consta, não deve o seu nome a nenhum automóvel de fábrica italiano. Bom, estamos de saída. Obrigado pela vossa presença e conto com vocês na próxima semana. Um abraço, até depois.